sei o número deles. Ora, vamos passar ao ponto 3, indicação de discussão em comissão ou plenário. Para já, projeto de resolução número 873/17 do Chega, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços no sentido de garantir a reabertura da linha aérea entre o Porto e Clermont-Ferrand, em França. Comissão ou plenário, senhores deputados? Comissão. Depois, o projeto de resolução número 878/17, a Iniciativa Liberal, pela evocação dos 40 anos da catástrofe de Chernobyl e reforço de compromisso de Portugal com a segurança nuclear, a responsabilização histórica e o apoio à soberania da Ucrânia. Senhores deputados?
Comissão, senhor Presidente.
Comissão. Muito obrigado. E agora, o senhor deputado Fabiano Figueiredo não está, de modo que não vale a pena estar a referir a questão. Ah, está aqui indicado. Informou que vai retirar a iniciativa. Portanto, ficam a saber que o projeto de resolução número 901 do deputado Fabiano Figueiredo, que recomenda ao Governo condena a interceção ilegal da flotilha global Samud em águas internacionais e exija a libertação imediata de Tiago Ávila e Saif Abu Neshek, vai ser retirada. Ponto 4. Livre não está. Vamos em frente. Ponto 5 também não está. Ponto 6 também não está. Ponto 7 também não está. Ponto 8 também não está. Ponto 9. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 502/17 do Partido Socialista, de saudação ao povo húngaro pela participação e expressão democráticas nas recentes eleições legislativas. Ponto 9. Dou a palavra aos, a quem? À senhora deputada Eva.
Deve estar aqui uma confusão, porque isto andou muito rápido, Sr. Presidente. Então, deixe-me só organizar. Peço desculpa, Sr.
Claro.
Presidente. Pronto, ponto 9, correto?
Ponto 9.
Ok, vamos lá. Ponto 9 faço eu.
Eu sou a deputada Catarina Louro. Então, a senhora deputada tem a palavra para apresentar o projeto de voto. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa pela desorganização, mas realmente a reunião, ao contrário de todas as outras, está a andar demasiado rápido e não consegui acompanhar a vossa agilidade. Portanto, relativamente ao nosso projeto de voto, o que propomos é, efetivamente, que a Assembleia da República saúde o povo húngaro pela sua participação e expressão, de facto, relevantes nas mais recentes eleições legislativas. Foi um tema que inclusive já falámos aqui nesta comissão há umas semanas atrás. Consideramos que os resultados destas eleições poderão efetivamente abrir um novo ciclo político muito relevante no atual panorama global que vivemos. Sabemos que existiam situações, nomeadamente dentro da Europa, na relação com a Ucrânia, que estavam permanentemente pendentes de algumas situações que emanavam do governo da Hungria, mas o que queremos aqui, ao fim e ao cabo, é reconhecer que a participação foi forte, foi expressiva e que mostra que também na Hungria a democracia continua a estar viva e de boa saúde e, portanto, parece-nos que também faz parte das nossas competências não só trazer aqui os maus momentos, mas também assinalar os bons momentos e consideramos que, de facto, tudo o que se passou nas eleições legislativas na Hungria recentemente mereciam que nós pudéssemos aqui saudar a participação democrática daqueles cidadãos e cidadãs. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções. Sr. Deputado Carlos Silva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, este projeto de voto é coerente com a posição já assumida pelo nosso Primeiro-Ministro, que inclusive felicitou Peter Maggiar e manifestou a expectativa numa nova etapa de convergência europeia. Esta vitória tem uma relevância, obviamente, concreta, uma maioria de 2/3, uma participação eleitoral recorde e um compromisso com o combate à corrupção e com o reforço da integração europeia. O voto proposto saúda a participação democrática do povo húngaro, reforça também as expectativas quanto ao Estado de Direito e a referência que faz à necessidade de maior convergência europeia no apoio à Ucrânia está plenamente coerente com a política externa portuguesa e com a posição do PSD. Neste sentido, o PSD irá votar favoravelmente este texto, porque se trata de um ato de coerência política e institucional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Tilido, chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também votamos a favor, ainda que o texto esteja, enfim, bastante enviesado, já que ficou bem provado que nunca houve quebra democrática, até pela aceitação precoce, imediata, dos resultados por parte de Viktor Orban e as felicitações imediatas que ele deu ao candidato vencedor, mas consideramos sempre importante a participação e a expressão democráticas em processos eleitorais, sobretudo quando é a direita a ganhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também nos associamos a este voto. Obviamente que as recentes eleições na Hungria não foram umas eleições normais, como eleições de outros países, normais naquilo que era a expectativa ou os olhares de toda a restante União Europeia relativamente àquilo que estava a passar na Hungria. Portanto, foi um processo eleitoral que teve uma atenção superior àquilo que era a atenção que se dá normalmente a outros atos eleitorais. E dizer que é tão legítimo um partido saudar eleições que ocorreram noutro país, como também é legítimo que às vezes possamos tentar condenar processos eleitorais que decorrem menos bem em outros países por esse mundo. Portanto, tal como é legítimo condenar processos eleitorais que correm menos bem, é tão legítimo saudar processos eleitorais que correm bem e nenhum deles é um ato de intromissão em qualquer soberania, seja do que for. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Agradeço o PS a iniciativa e a apresentação deste voto, porque efetivamente estas eleições na Hungria foram diferentes. E foram diferentes, desde logo, pelo impacto que têm a nível europeu, o impacto que têm ao nível nacional, certamente. A população húngara mobilizou-se massivamente, certamente, pelo impacto que estas eleições teriam no seu futuro próximo, mas também o impacto global. E não é por acaso que figuras como o vice-presidente dos Estados Unidos da América estiveram presentes e participaram ativamente na campanha de um dos candidatos, felizmente, o candidato derrotado. E, portanto, o resultado desta eleição não era de sumenos também para Portugal enquanto país membro da União Europeia. Nesse sentido, até pela dimensão da expressão popular e pela própria dimensão da responsabilidade que muitos partidos políticos mostraram no modo como se apresentaram ou não se apresentaram nesta eleição para permitir este desfecho, mostra bem que esta não era apenas mais uma eleição. Quanto a derivas autoritárias, elas estão mais do que reportadas e, na verdade, têm mais do que uma década. E não tivesse sido a mobilização do povo húngaro no modo como foi feito e nos números em que foi feito, e provavelmente estaríamos aqui hoje ainda perante um imbróglio de aceitação de resultados que felizmente não se verificou e, nesse sentido, parece-nos muito válida a iniciativa do PS, à qual também nos iremos associar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro para encerrar o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que tomámos boa nota das considerações feitas pelos senhores deputados e ficamos contentes que na sua maioria nos acompanham na totalidade. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação do projeto de voto número 502/17 do Partido Socialista de saudação ao povo húngaro pela participação e a expressão democráticas nas recentes eleições legislativas. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos então agora chamar a Federação Nacional de Educação para procedermos à respectiva audição. Peço logo. senhores deputados, saúdo a delegação da FNE aqui presente, constituída pelo professor Pedro Barreiros e professor Paulo Fernandes, e dou, portanto, penso que sabem, conhecem a grelha que é aplicada neste tipo de audições, que neste caso é uma audição em plenário da Comissão, e portanto a grelha é prever para já uma intervenção vossa de 15 minutos, aproximadamente, é evidente, e depois os grupos parlamentares pronunciar-se-ão, cada grupo, com 5 minutos, e no final terão outra vez a palavra por mais 15 minutos. Façam favor, quem é que usa da palavra? Então, Paulo Fernandes, faz favor. Pedro Barreiros, perdão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados. Agradecer desde já a oportunidade que temos e que nos é facultada para hoje podermos tratar deste assunto que, ao longo dos tempos, nos tem vindo a preocupar em virtude da ausência prolongada de respostas às diversas dificuldades e às situações que temos vindo a ser confrontados ao longo dos tempos. Iremos dividir esta apresentação em dois momentos, fazendo eu este primeiro enquadramento e depois passando a palavra ao meu colega Paulo Fernandes, que é quem, no seio da FNE, juntamente com a Presidente do SPCL, Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, tem acompanhado esta matéria e, conforme disse inicialmente, a tem acompanhado ao longo dos tempos. Desde já uma nota que é motivo de preocupação da nossa parte e tem a ver eventualmente, mas isto é uma leitura nossa, com a interferência ou a intervenção múltipla de diversas instituições e organismos que dificultam de alguma forma aquilo que é a relação que queremos ter com aqueles que nós consideramos como parceiros para conseguirmos ultrapassar as dificuldades que têm vindo a ser encontradas principalmente pelos professores das escolas portuguesas no estrangeiro. E em concreto, refiro-me às diversas tentativas que temos feito junto do Ministério da Educação, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, junto do Instituto de Camões, e para as quais, pura e simplesmente, não temos sequer obtido qualquer tipo de resposta, nem tão pouco, por vezes, a simples resposta a dizer que foi recebida a informação que foi solicitada e também o pedido que foi feito. E nesse sentido, inclusivamente, trazemos aqui, e temos a oportunidade também de deixar à Comissão e ao senhor Presidente, aquilo que tem sido apenas e só alguns dos documentos que têm sido enviados, com pedidos de reunião, com pedidos de esclarecimento, com pedidos de audiência, com resoluções que temos assumido e que temos produzido e enviado, não só para o Ministério da Educação, mas também para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para o Instituto de Camões, sem que haja o tal feedback que era importante para também percebermos qual é a receptividade por parte destas instituições e para podermos afinar aquilo que é a nossa intervenção. E o tempo vai passando, as dificuldades não são ultrapassadas, vão-se avolumando ao longo do tempo, há um desgaste que é notório, há uma desaceleração ou desinvestimento daquilo que é o próprio papel destes professores, em concreto no ensino português no estrangeiro. Temos tido, e aqui convém fazer esse parênteses, temos tido da parte do Ministério da Educação, no que concerne exclusivamente ao EPERP e às escolas que estão na rede do Ministério da Educação, resposta àquilo que são as nossas diversas solicitações, contudo, em relação ao ensino português estrangeiro, tal não se verifica e, portanto, causa essas dificuldades e o desânimo dentro daqueles que, quer se queira, quer não, estão no estrangeiro, em diversos países, não apenas a ensinar português, mas também preocupados com aquilo que é a identidade, a cultura e a ligação de Portugal àquilo que é um cumprimento que nós consideramos, e é, efetivamente, um cumprimento, um dever constitucional do Estado. E a nossa leitura é que ensinar português no estrangeiro é também valorizar Portugal e, portanto, um desinvestimento, por pequeno que seja, é fator crítico para que este compromisso, este dever, não se cumpra. Nós hoje trazemos aqui também um documento que foi construído no seio da FNE, um documento que passa por diversas matérias, e que, melhor do que ninguém, o meu colega Paulo Fernandes poderá e vai abordar. E neste documento, para esta audição, aquilo que aqui trazemos é, em primeiro lugar, uma síntese daquilo que são as nossas principais preocupações, ao nível também, como não poderia deixar de ser, ao nível de remunerações, ao nível da aplicação de mecanismos de correção cambial, ao nível também dos subsídios de transporte, da redução da rede do EPE e a situação atual que se verifica nos mais diversos países. Teremos, e faço desde já entrega deste documento ao Sr. Presidente, com o pedido também que eu possa fazer chegar aos senhores deputados, e conforme disse ao início, também toda ou alguma parte da documentação do material que temos vindo a produzir no que concerne esta matéria do regime jurídico do ensino português no estrangeiro e também com as diversas dificuldades que têm vindo a ser sentidas pelos professores, que também deixo, só a favor. E pediria então agora ao meu colega Paulo que pudesse aprofundar estas questões que aqui trazemos e que acabamos de entregar o documento.
Então, começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, retirar o agradecimento por nos estarem a ouvir e dar esta oportunidade de trazermos aqui a esta comissão alguns dos problemas que afetam o ensino de português no estrangeiro e, portanto, nomeadamente aqueles que nele trabalham, mas a sua importância para as comunidades, para a diáspora portuguesa. E por isso, este pedido que nós fizemos vem na sequência de muitos outros, como o meu colega Pedro já o referiu, que tínhamos feito junto do governo, deste e do anterior, dos dois anteriores, e infelizmente sem grande sucesso em termos de podermos ser ouvidos e de fazermos não só um levantamento desses problemas e atalharmos os mesmos, encontrarmos as soluções para os resolver, mas infelizmente até ao momento isso ainda não sucedeu. Portanto, esta é uma oportunidade de trazer aqui à Casa da Democracia a voz também dos professores do ensino português no estrangeiro. Quando falo aqui dos professores, também não estou a esquecer os leitores que exercem funções no âmbito desse mesmo ensino de português no estrangeiro e que ao longo da minha intervenção irei falar um pouco especificamente sobre eles. Desde logo nós temos vários problemas que passam e que afetam o cotidiano deles. Um, se calhar, é conhecido de todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas, que é a questão da remuneração. É sabido, é comumente dito, que desde 2009 os professores do ensino português no estrangeiro não têm qualquer tipo de atualização salarial e, portanto, as perdas são acumuladas desde aí. Se a isto somarmos, já não falo de inflação, se somarmos custos de vida, aqui isto representa perdas significativas de valor e representando valor para eles e para a atratividade do próprio sistema para, se queremos ter profissionais a exercer esta função, eu diria que é uma função maior de levar a língua, a cultura, a história, à comunidade, e queremos manter este elo de ligação entre Portugal e as nossas comunidades lá fora, passa muito por valorizar isto. Temos ouvido o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros reiterar mais recentemente a necessidade de rever o regime jurídico do ensino português e saudamos esse anúncio e queremos ver se ele se concretiza entretanto, porque a demora tem sido muita e confesso que às vezes os professores também esmorecem. Falava com um leitor há pouco que estava na Costa Rica e dizia-me, neste caso ela, a leitora, que há tanto tempo que nós fazemos estes pedidos, fazemos chegar e até agora isso não encontra eco no Poder Executivo. E faça isto, espero que seja desta e que vamos iniciar um processo negocial que vai conduzir a bons resultados. E esperamos também que a Comissão, na parte que lhe compete, também tenha esse papel no sentido de encontrarmos aqui uma forma de valorizar o ensino português no estrangeiro. Depois, temos preocupações. Esta é uma, que é que tem a ver com as condições materiais. Estamos a falar também de professores que, ao longo do tempo, não têm uma carreira. Ou seja, não têm um vínculo. Alguns deles têm, efetivamente, os que estão têm uma ligação cá, têm um contrato por tempo indeterminado aqui em Portugal, numa escola pública em Portugal. Mas uma outra parte não tem. E, portanto, vive na incerteza da renovação ou não de uma comissão de serviço. E, às vezes, um atestado médico prolongado pode significar que essa comissão de serviço não acontece. E isso é injusto e é criar aqui um problema. Porque não há uma carreira associada a isto. podemos dizer, mas as funções que eles exercem são de tal forma, por vezes, pouco, não são tão permanentes quanto isso e poderia criarmos aqui uma dificuldade de criarmos esse vínculo. Isto é um argumento que se utiliza quer para os docentes, para os professores, quer para os leitores. Há formas e soluções de resolver isto e nós não dizemos também que isto não é tão precário essa ligação quer ao leitorado, quer à docência, que não se permite encontrar aqui uma solução de maior estabilidade e que dê dignidade à função que exercem, porque efetivamente ela não é atrativa. Se eu falava de 2009, que estes salários não são atualizados, ele acrescentou com um outro problema. Durante o período em que houve congelamento das carreiras, estes professores, apesar de não terem uma carreira, foi-lhes aplicado um instrumento que lhes impediu que o seu nível remuneratório fosse alterado. Presumo que todos também sabem que só há dois níveis remuneratórios, no caso para os docentes do EPE, com menos de 15 anos e com mais de 15 anos. Mas isto não é uma carreira, são apenas uma forma de aferir qual o nível remuneratório que se lhes atribui. Ora, quem entrava, como por exemplo quem entrou depois de 2011 com 15 anos de serviço, foi reposicionado nesse segundo nível remuneratório, com mais de 15 anos. Quem entrou antes, mas completou os 15 anos de serviço ao longo desse período em que eram proibidas a valorização das remunerações, não viu, com o mesmo tempo de serviço, não viu o seu nível alterado. Isto criou também um sentimento de profunda injustiça. E até hoje, essa situação de injustiça ainda não foi reparada, nem foi feito essa tal atualização, nem criação de mecanismos que permitam a valorização. Aliado a este problema, temos o outro que foi criado, e bem, um mecanismo de correção cambial. Só que este mecanismo de correção cambial, que permite, no fundo, salvaguardar as situações de desvalorização ou não da moeda, não é aplicado a todas as situações, porque as portarias que vão sendo publicadas semestralmente nem sempre contemplam todas as regiões em que todos os países onde alguns destes, nomeadamente os leitores, estão. E apesar de sinalizado este problema, nomeadamente junto do Camões, do Instituto de Camões, a verdade é que esta situação vai permanecendo e, em algumas situações, estes mecanismos de correção cambial não são aplicados. Lamentavelmente, dizemos nós, e, portanto, é algo que é também preciso corrigir, e isto não era preciso um grande esforço, era preciso mais um pouco de vontade, só, não sei, nós sinalizamos o problema, identificamos, apontamos, dizemos ao Instituto de Camões, não sei se depois fica ou não retido no Instituto, se chega ao Ministério dos Negócios ou à Secretaria de Estado das Comunidades, mas o que é facto é que o problema permanece e não é resolvido. Portanto, esperemos que do futuro esta situação também tenha a solução que bem merece. Outro problema tem a ver com a questão dos subsídios de instalação, do apoio ao custo de residência, das despesas com as viagens. Dizia aqui há pouco o secretário-geral da FNE, o meu colega Pedro Barreiros, e que falava de um processo negocial que nós tivemos com o MES, com o Ministério do Ensino, do Ministério da Educação, peço desculpa. Tivemos a negociar com sucesso relativamente às escolas portuguesas no estrangeiro, em Moçambique, que temos em Timor, Luanda, e, portanto, Cabo Verde, estas diferentes escolas, da rede de escolas portuguesas, conseguimos negociar e encontrar soluções que permitam a estes docentes ver mais valorizado a sua condição de professores no estrangeiro. Infelizmente, este exemplo não teve uma réplica ainda para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por exemplo, dar algo que já os professores da rede pública das escolas afetas ao Ministério da Educação têm e que estes não têm, que é uma viagem anual. Estamos a dar um exemplo. E é importante que estes professores que exercem funções no estrangeiro tenham uma viagem de ida e regresso por ano civil, o que passou a existir mais recentemente para os professores da rede pública das escolas do Ministério da Educação, ao contrário do que acontece no ensino português nos estrangeiros. É importante que isto acontecesse, não é significativo, mas permite a estes docentes ver valorizada a sua condição de professores no estrangeiro. Outro exemplo, também relativamente ainda a algumas condições materiais. a questão do subsídio de transporte. Nós temos uma legislação nacional que se aplica também no estrangeiro. Mas, infelizmente, o Instituto Camões tem um despacho, desde 2013, que ainda aplica erradamente a aplicação esse subsídio de transporte. O subsídio de transporte é quando um trabalhador se desloca de um ponto para o outro, em serviço, essa viagem é paga. Ora bem, o Instituto Camões criou um despacho interno que define que só é paga a partir dos 20 quilómetros. Ora, isto não tem correspondência nenhuma com a legislação nacional. Os 20 quilómetros têm a ver com o pagamento de uma ajuda de custo, não do subsídio de transporte. O subsídio de transporte, penso que também é de conhecimento geral, é pago desde a periferia, portanto não tem um limite mínimo de quilómetros. No entanto, o Instituto Camões faz aplicar aos seus professores este regime. Significa que um professor que faça uma viagem de 25 quilómetros tem 5 quilómetros pago, o resto subsidia ele. Não faz sentido. Já alertamos, já conversamos, já estivemos olhos nos olhos com o Instituto Camões, infelizmente,
15 minutos.
Esta situação não foi resolvida. Como sabemos que temos um outro ponto, vou deixar as outras questões, com certeza, para respondermos também, para colocar na segunda parte.
Obrigado. Senhores deputados, evidentemente que escuso de salientar a importância desta matéria. É das questões mais sérias que temos a nível das políticas dirigidas aos portugueses que estão no estrangeiro. É uma rede, trata-se de uma rede muito específica e é bom ter em consideração que não estão em causa apenas matérias de natureza salarial. Há questões de organização da rede, há questões de avaliação e de formação dos professores e, portanto, tudo isto são questões muito sérias que abrangem cerca de 350 professores, leitores, coordenadores, membros de coordenações de ensino e umas dezenas de milhares largas de alunos num tipo de ensino em que também as questões da metodologia são importantes. Ensino português como língua materna ou ensino português como língua de herança. Senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD. Faça o favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria cumprimentar os representantes da FNE, e também sei que estou em representação do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, que eu vi nascer. O José Cesar deve se lembrar bem do Isaías Afonso, do Abílio Videira. Portanto, conheço bem a história do sindicato. Dizer aqui três ou quatro notas que me parecem a mim importantes e que têm a ver a forma como o Governo encarou esta questão desde o início. A quando o Orçamento de Estado e da discussão aqui em sede da Comissão de Negócios Estrangeiros com a Comissão de Finanças, foi o próprio ministro que avançou com a questão do ensino do português no estrangeiro, dizendo que havia cabimento orçamental, também está no documento que acompanha o Orçamento de Estado, e todos nós sabemos que, e ele próprio referiu, que esta era a grande prioridade, digamos, na área das comunidades portuguesas. E aquilo que eu costumo dizer, e que já disse também aos vossos colegas da FRENPROF, é que realmente, independentemente de muitas questões, até porque depois eu, quando apresentei um conjunto de questões, eu lembro dos funcionários consulares que são do mesmo Ministério e que têm um tratamento diferenciado, quando durante muitos anos isso não aconteceu, mas é verdade que o regime jurídico aprovado em 2006 teve uma quebra. A quebra salarial dos professores foi praticamente um terço e, portanto, a situação dos professores no estrangeiro, em termos remuneratórios, alterou-se completamente, sendo a carreira muito menos atrativa do que o passado. Teve a oportunidade aqui de elencar um conjunto de questões técnicas e não será talvez por isso que o próprio ministro, nesta comissão, na audição regimental, respondendo a uma pergunta do meu grupo parlamentar feita por mim, disse que haveria uma alteração profunda do regime jurídico do ensino do português no estrangeiro, porque realmente tem que haver uma alteração profunda do regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Eu também poderia aqui elencar a questão da rede, que também tem algumas lacunas, e é evidente que tem que haver a valorização da carreira, o professor tem que se sentir valorizado, E mais do que isso, que nós sabemos que os professores que exercem funções no ensino de português no estrangeiro, sem menosprezo que aqueles que exercem funções no território nacional, até pela situação própria em que vivem, têm que ter um grande espírito de missão, porque por vezes não é fácil convencer os pais, até pelas distâncias, para virem para as escolas em horários difíceis, fora do regime normal dos horários escolares, e portanto esse trabalho é importante. Mas também a questão salarial, que é uma questão relativamente importante, ou diria muito importante, porque podemos chegar a uma situação que já ocorreu nos funcionários consulares, é de não termos capacidade de atrair docentes para a própria carreira do ensino do português no estrangeiro. Aqui, na carta que nos enviaram, que foi dirigida aqui ao meu colega José César, que exerce a presença da comissão, diz que a FENPROF teve conhecimento que o processo estará concluído. Eu acho que ele não está concluído porque ele está nas finanças. A informação que eu tenho na semana passada do Estado de Estado das Comunidades é que ele estará nas finanças. E nós sabemos todos aqui que as finanças, por vezes, podem aqui ou não complicar. Também nos foi dito aqui, nesta comissão, na audição ao Ministro dos Estrangeiros, mas aí pelo Estado de Estado das Comunidades, que os sindicatos iriam ser ouvidos após a decisão tomada pelas finanças. Eu penso que poderá, se por acaso o texto que tivermos acesso na altura não contemple algumas das questões que aqui tiveram a oportunidade de levantar, até pelo conhecimento específico que têm, mas há um conhecimento que o Instituto de Camões também tem, e, portanto, essa penso que é uma questão muito, muito importante. Mas agora, aquilo que me parece a mim neste momento é que estamos próximos do início do ano letivo, essa é uma das preocupações, e, portanto, convém que muito rapidamente este diploma possa passar para a discussão, que também deve, aparentemente, introduzir o próprio Conselho das Comunidades Portuguesas, que já reivindicou essa questão, mas isto também é uma questão muito corporativa, portanto, estamos a falar da carreira de professores, com situações muito particulares e peculiares. Eu me podia contar um conjunto de histórias de que colegas, eu digo colegas porque eu também sou funcionário consular, portanto partilhei a minha vida com os professores e continuo ainda, conheço muito professores nos estrangeiros que me contam a vida deles e realmente é pena que esta situação não seja resolvida, e para ser resolvida tem que ter uma alteração claramente profunda. Houve aqui há uns anos atrás, e não, já que sou presidente, um momento importante para o ensino do português no estrangeiro, que foi a certificação das aprendizagens, que realmente valorizou este tipo de ensino junto dos encarregados de educação dos portugueses das comunidades portuguesas. O responsável está ali, mas agora está como presidente, não pode dizer a palavra que me exercia anteriormente. Mas esse foi um ponto positivo, mas agora realmente temos estas questões da valorização da carreira docente, do EP, vou já terminar, e a questão salarial. E depois há questões práticas, que são realmente questões de âmbito sindical e discussão sindical, que eu próprio, ao longo dos anos, também tive a oportunidade de fazer, que eventualmente far-se-á a partir do momento em que soubermos o que é que o Ministério das Finanças decidiu. Agora, o Governo, já aqui, nesta casa, por duas vezes, entendeu dizer que é uma prioridade da área das comunidades portuguesas e, da última vez, até teve a oportunidade de usar uma palavra que é uma revolução, ou seja, uma alteração profunda que eu espero que contemple e que corrija a maior parte das anomalias que entende que existem no atual regime jurídico para o ensino do português no estrangeiro, que teve três ligeiras alterações, mas que no fundo não modificaram aquilo em profundidade, um texto que é para nós estruturante para a área das comunidades portuguesas e para a manutenção da língua portuguesa junto às nossas comunidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da FNE. E realmente nós também partilhamos das preocupações que são válidas, não há dúvida nenhuma. Eu conheço alguns colegas meus, eu sempre fui professor, e que estão no estrangeiro, desde Macau até ao Luxemburgo, e eles vão-me dizendo, claro que com alguns deles não tenho grandes conversas, mas com outros sim, e ainda ontem, por acaso, estive a falar com um que está colocado no Luxemburgo já há uns anos, e ele trouxe-me algumas questões que eu não conhecia verdadeiramente. A situação da remuneração que está congelada desde 2009, eu queria trazer aqui a informação de que um T2 no Luxemburgo hoje custa 1.700 euros. E quem tiver um filho, mesmo que seja só um pai monoparental e um filho, tem que ter um T2. No Luxemburgo não é como aqui. Portanto, cada criança tem que ter um quarto. E custa 1.700 euros. Quando ele para lá foi há 21 anos, custava 700. E o ordenado dele é o mesmo. Mas ele diz-me que houve uma atualização salarial. Porventura foi o que aqui falou da correção cambial. Não sei se foi isto, aqui há uns anos. Foi isso. Muito bem. Fiquei a perceber. O Instituto Camões parece que não estava minimamente vocacionado para receber, de repente, centenas de professores, porque a sua vocação seria mais ao nível universitário. De repente recebe a tutela de centenas de professores do ensino básico e parece que as coisas não correram da melhor maneira. Há ainda outra questão, a questão fiscal, que também é muito importante, a questão dos impostos que são pagos cá e não lá, e isso implica que os professores, por exemplo, quem tiver um filho ou dois, não só não recebe abonos de família lá, porque paga os impostos cá, a não ser que um dos cônjuges seja estrangeiro, que também acontece muito, um professor é português ou uma professora é portuguesa, mas casou com um nacional de lá, aí tudo bem, recebem, para ter uma ideia, 400 e tal euros de abono de família por cada criança, e recebem outro abono, que é 450 euros por mês, para os meter na creche. Portanto, lá tem que se pagar, mas recebem subsídios para se meterem, para eles estarem na creche. Ora, um professor português casado com uma professora portuguesa não recebe nada disto. Nem o abono de família, nem o auxílio para a creche. Portanto, estamos a falar de quase 1.000 euros por criança que perdem por serem portugueses e por não pagarem lá impostos, porque não pagam lá impostos. Há também uma dúvida sobre o IRS que se paga. Encontrei também isso em alguns casos. Ou se paga ou não se paga, porque fica a dúvida sobre funcionários deslocados ao abrigo de acordos internacionais. Alguns não pagam o IRS em Portugal, estão dispensados de o pagar, outros não. E, portanto, parece que os professores não. Mas há casos de adidos, por exemplo, culturais, que sim. Embaixadores, não sei se sabem embaixadores, mas trabalhadores das embaixadas, em que não pagam IRS. E, portanto, não se percebe bem esses casos. Sei que há casos em tribunal que têm sentenças opostas e há professores a recorrer até ao Tribunal Administrativo Fiscal e depois à relação, mas parece que os professores têm que pagar mesmo, enquanto há outros profissionais que não têm. Hoje em dia, um professor ganha menos do que uma senhora que faz a limpeza na escola. Um professor português no estrangeiro, no Luxemburgo, ganha menos, mas muito menos, do que a senhora que faz a limpeza. Para terem uma ideia, o professor que está lá há 21 anos ganha 3.700 euros, a senhora ganha 4.500. O condutor, o motorista do autocarro, também ganha 4.500. Um colega professor dele, que é do Luxemburgo ou da Bélgica, ganha quase o dobro. Ganham 90 mil euros por ano. É o dobro, praticamente, do que ganha um professor de língua portuguesa, português, no estrangeiro. Portanto, a nossa questão é esta. Se não há carreira, se estamos a falar de requisições destes professores, estamos a falar de mobilidade, neste caso não é interna, seria externa, qual é o enquadramento jurídico que se aplica exatamente a estes professores neste preciso momento, porque eles também não sabem? E o que é que se deve fazer, no entender da FNE, para trazer justiça remuneratória à carreira destes professores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados, um cumprimento especial à Federação Nacional de Educação, na pessoa do Sr. Secretário-Geral Pedro Barreiros e Secretário-Geral Adjunto Paulo Fernandes. Muito obrigada pelos contributos que nos trouxeram e pelas preocupações que também já conhecíamos e que estamos a par, mas é sempre importante ouvir novamente e por outras vozes e confirmar, claro, que a relevância desta matéria e a necessidade que temos de olhar para o ensino português no estrangeiro, não apenas como um instrumento de política externa portuguesa, mas olhar para o papel que o docente tem neste ensino, porque ele é absolutamente central, tanto na afirmação da língua portuguesa, como na difusão cultural nacional, no reforço dos laços que temos com as comunidades, todos sabemos disto, e, portanto, isto não é só dar aula de português, é tudo o resto que traz a par deste ensino. Mas vamos olhar agora propriamente para os professores e para aquilo que está aqui em causa, que é a sua situação no estrangeiro. Porque trata-se de uma rede diferente da nacional, é uma rede que tem especificidades próprias, exige alguma estabilidade, alguma previsibilidade e as condições adequadas que são diferentes daquelas que temos no nosso território nacional, porque exigem muito, porque muitas vezes têm contextos distintos e, portanto, temos que olhar para elas de forma diferente. Naturalmente que as preocupações que nos trouxeram não são novas e acompanhamos com particular atenção porque é um facto a ausência do regime remuneratório desde 2009, como bem falaram. algo que não nos é indiferente, naturalmente, que não nos é indiferente e vai ter a nossa atenção e reconhecemos que esta situação tem contribuído desde então para a ausência de vagas, ou seja, por vagas por preencher, que leva naturalmente à dificuldade de recrutamento, à inexistência dos mecanismos de progressão profissional ao longo de muitos anos de serviço e das exigências específicas associadas ao exercício da função no estrangeiro. Mas, por outro lado, também, ouvindo-vos dizendo que dos sucessivos contactos e pedidos que foram dirigidos tanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros como à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tanto como ao Ministério da Educação, e a ausência dessas respostas efetivamente relacionadas com a abertura de algum processo negocial, o que também causa estranheza. Tratando-se de uma matéria com impacto direto nas condições de trabalho e na estabilidade, naturalmente que garantir o diálogo institucional é fundamental para arranjarem soluções equilibradas. A revisão deste regime jurídico anunciada pelo Governo, sobre o qual ainda não temos conhecimento, só aquilo que o Sr. Ministro nos disse aqui na audição regimental e que o caro colega também já acabou de referir, que ia haver alterações profundas. Naturalmente o Parlamento terá a oportunidade de apreciar essas alterações, até no que diz respeito ao estatuto remuneratório, às condições de trabalho, aos mecanismos de recrutamento e à fixação de docentes, ou seja, à organização toda da rede. Estamos à espera então que nos chegue essa tal revolução que o Sr. Ministro nos anunciou aqui na audição regimental, e fazemos gosto que seja assim, porque é para bem de quem nos está a representar e a tratar da língua portuguesa no estrangeiro. Portanto, quanto mais melhor, e aplaudimos por isso. Mas perante aquilo que foi aqui exposto, importa perceber um pouco algumas medidas em alterações que respondem efetivamente aos problemas, e por isso vou colocar-vos algumas questões. Na vossa perspectiva, quais são os problemas estruturais atualmente existentes neste regime jurídico do ensino português no estrangeiro? E que aspectos concretos na revisão que está em curso, que seja do vosso momento, não sei se têm conhecimento do que está a ser operacionado, do que se consideram, o que é que consideram mais preocupante designadamente no que respeita tanto ao estatuto remuneratório como às condições de trabalho, e se estas alterações têm as tais prioridades que vão tornar este ensino deste EPE mais atrativo e mais sustentável, tanto a médio como a longo prazo. Já percebemos que no âmbito desta revisão não tiveram ainda a oportunidade de ter respostas por parte dos ministérios, mas não sei se enviaram propostas e se tiveram alguma resposta a estas propostas e que propostas são essas que fizeram envio. E vou só fazer a última questão, porque falou aí que naturalmente que dependendo do território no estrangeiro as condições são diferentes. E a pergunta é que, tendo em conta essas especificidades muito distintas entre os países e contextos de exercício da atividade docente, se considera que o modelo atual de organização e gestão da rede responde adequadamente a essa diversidade, e se há necessidades de reformas estruturais, precisamente para maior adaptação às diferentes realidades do terreno dos países em que é ministrado este ensino do português no estrangeiro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar com toda a atenção as preocupações aqui transmitidas. Vou pedir imensa desculpa se não estiver na hora da vossa resposta, porque acho que fui convocada para a COFAP às 16h, mas as senhoras deputadas... As finanças, exatamente. Até quem sabe me dão alguns instantes para referir a este assunto, talvez não. Mas agradeço imenso a vossa contribuição e aqui estaremos para apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da FNE e do SPCL também, portanto é um conjunto. Sempre que um servidor público, mesmo naquele conceito anglo-saxónico de public servant, está no exterior, colocam sempre imensas questões. Neste caso, com os professores, os funcionários diplomáticos, a mesma coisa, a questão da inflação, custo de vida, os juros, os câmbios, o custo de residência, as viagens. Quer dizer, há sempre esse problema. O ensino do português... Depois também temos outra vertente, né? Portanto, podemos estar a falar do ensino português no estrangeiro, podemos estar a falar da rede de escolas portuguesas, podemos estar a falar até, por exemplo, do projeto CAF em Timor, que também estão imensos professores lá, não exclusivamente português. Portanto, há aqui muitas realidades. Só no ensino do português impõe-se também, já tivemos a questão da propina, a questão dos manuais. Nós recentemente, em iniciativa liberal, apresentámos aqui na casa uma proposta para ver se se resolve um problema que tem a ver com os exames, por causa da diferença horária. E, portanto, podemos continuar aqui ao longo de muitos anos a tratar de cada um destes problemas per si. Ou então fazer um momento de pausa e pensar que precisamos de uma política global, estruturada, que possa englobar estas múltiplas realidades, sobretudo onde elas têm as mesmas problemáticas. Aqui não estou obviamente a pôr os funcionários consulares, estou a referir-me à questão de professores que nestas diferentes dimensões estão a servir Portugal lá fora. E é aqui que se embate com esta questão que tivemos o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a dizer que vai haver um novo regime jurídico, uma revolução, foi a adjetivação que foi usada, que pela parte do MNE tudo está encerrado e que agora estava a ser visto pelas finanças, para depois iniciarem os procedimentos de conversações com os representantes dos trabalhadores, para depois, algum dia, essa proposta chegar aqui à Assembleia da República e então nós, grupos parlamentares, podermos também versar. E é nesse ponto em que estamos. Portanto, também queremos acreditar que não existe uma má-fé por ainda não terem reunido com os sindicatos, em coerência com o processo que está a decorrer, queremos acreditar nisso. Ainda não tivemos aqui também os sindicatos com uma audição com a mesma questão, portanto também queremos acreditar nisso. Mas é então uma oportunidade para duas questões, para que possam também dar os vossos contributos, a vossa visão. A primeira, se esta realidade, sobretudo dos professores do ensino do português, que estão tutelados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, voltar para cima da mesa a questão se deve continuar essa tutela no MNE, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou se é uma tutela que deve ter como prioridade ou como principal ator governativo o Ministério da Educação. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se esta política estrutural não deveria ser ainda ter uma abrangência maior e ser de facto uma política estrutural daquilo que é a valorização da língua portuguesa e esta ser um dos ramos, sobretudo obviamente que está a decorrer o processo para que o português passe a ser uma língua oficial das Nações Unidas, que também deveria ser um ramo dessa política estrutural. Mas, por exemplo, vivemos neste momento desafios ao nível tecnológico, em que, com inúmeras plataformas de inteligência artificial, em que muitas dessas interações nós deparamos com um português não de Portugal, um português mais abrasileirado, e aquilo que o atual governo nos apresenta é criar uma própria plataforma de linguagem de inteligência artificial. Não sabemos se contactam com as outras, mas mais uma vez começamos a falar de coisas, de necessidades que vão surgindo e são tratadas de forma pontual, desgarrada, se não deveriam estar ao abrigo de uma verdadeira política de Estado estrutural de valorização da língua portuguesa, inclusive esta vertente de quem valoriza a língua portuguesa em muitos países por esse mundo fora, independentemente de ser numa escola portuguesa, numa outra realidade, ou até em projetos como o CAF em Timor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados, que vieram falar de um tema que conheço relativamente bem, não só por ter vivido fora do país durante 15 anos, mas até numa nota pessoal, por meu pai, no longínquo ano de 1980, ter sido professor de português no estrangeiro. Portanto, sempre foi um tema bastante presente em nossa casa. E o âmbito da minha intervenção, na verdade, é muito próximo daquilo que o deputado Rodrigo Saraiva aqui disse. Porque, reparemos, Portugal tem um potencial a todos os níveis, certamente, prioritariamente, para aproximar a nossa enormíssima diáspora daquilo que é a sua cultura, certamente através da sua língua, mas também um potencial político, um potencial económico que tem uma expressão muito, muito grande na língua. E não é por acaso que nós olhamos para os outros países europeus, haverá outros, e vemos o papel que tem um Cervantes em Espanha, o papel que tem um Goethe na Alemanha, um papel que tem a Alliance Française em França. Percebemos que todo esse trabalho cultural e linguístico também É feito por muitas razões. É feito para a promoção do próprio país, mas é feito também na vontade desta diplomacia e nesta, permitam uma expressão, tentativa de obtenção de mais poder e mais capital político a nível internacional. Nada disto é incorreto ou ilegítimo, pelo contrário. O que eu gostaria de ver é que Portugal tivesse um papel mais ativo na mesma ordem. E até pegando naquilo que dizia agora mesmo o deputado Rodrigo Saraiva, em certa medida, sorte a nossa do Brasil ainda não se ter lembrado de fazer algo parecido e de ter querido investir seriamente numa agência cultural onde a língua portuguesa fosse também a sua ponta de lança. Porque se o fizesse, iríamos nós a reboque. Sim, mas não está nem de longe nem de perto à escala do Goethe ou da Aliança Francesa, não é? Se calhar lá chegará. Portanto, a minha primeira pergunta aqui era, até porque também eu não acredito que haja má fé, é, no fundo, perceber, apesar da falta de diálogo que aqui evidenciaram, se sabem ou se têm sido mantidos a par do avançar deste processo. Eu sei que está nas finanças, mas também não basta dizer que está nas finanças como se tivesse caído num poço e nós não soubéssemos onde no poço é que afinal estaria. Portanto, em que ponto desse trabalho é que está? E depois a segunda pergunta, que é esta mais política, se assim quiserem, é então como é que, num momento em que os professores de português no estrangeiro estão subvalorizados, porque estão, no momento em que, se calhar, deveriam estar noutro ministério do que aquele onde estão, que também é a posição do LIVRE, não sei se é a posição da FNE, confesso, mas se, como é que vocês veem o próprio papel destes professores nesta tentativa de promoção cultural portuguesa, ou seja, que papel é que está, ou que acham que deve estar alocado aos professores de português no estrangeiro, nesta tentativa de afirmar o português enquanto língua internacional, seja nas Nações Unidas, seja junto à diáspora portuguesa, seja junto daqueles também cada vez mais estrangeiros, sem ligação a Portugal, que querem e que têm interesse no nosso país e gostariam de aprender a língua. Porque também aqui, isto é uma questão económica, porque qualquer estrangeiro que, por curiosidade ou qualquer outra razão, queira hoje aprender português, se calhar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando tiver de tomar uma decisão de um investimento financeiro, pode querer investir no país, porque esse país o tratou bem quando ele quis aprender a sua língua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, portanto, à apresentação da FNE. Façam um favor, vejam lá quem é.
Muito obrigado. Vou tentar ser o mais sintético possível, tentar responder de alguma forma a várias das questões que foram aqui colocadas nas diversas intervenções, pelos diversos senhores deputados e deputadas, sendo que algumas das respostas eventualmente ajudarão a dar resposta a cada uma das questões, ou pelo menos que intuí que estariam também em causa. Desde logo a questão numérica e o valor em si e a evolução dos dados. Se nós nos anos 80 tínhamos cerca de 1000 professores no EPE, nós hoje temos pouco mais de 310 professores. A este ritmo, provavelmente, Sr. Deputado, quando chegarmos a essa fase que referiu, não teremos nenhum e, portanto, o problema está resolvido. E aqui coloca-se a questão de investimento. Queremos ou não investir? E quando digo queremos, digo efetivamente queremos no plural todos. Porque se, eventualmente, de âmbito político ou partidário, é importante questionar a questão se é o Mené, se é o Messi, quem é que fica com quê, quem é que fica com quem, bem, há um governo, há uma Assembleia da República, e eu acho que isto é uma matéria que nos deve preocupar a todos, e portanto, em primeiro lugar, ao governo, e o governo terá que ser capaz de tutelar os seus diversos ministérios, e portanto, importa que eles estejam devidamente articulados, que falem a uma só voz e que se responsabilizem pelo seu todo, porque a responsabilidade e a última análise é do governo e não do ministério em concreto. Nós temos tido a felicidade, diria eu até desta forma, de contactar e privar diretamente com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, tendo obtido grandes resultados, ótimos resultados nos mais diversos processos negociais que temos tido, seja a recuperação de tempo de serviços dos professores, seja a mobilidade por doença, seja a melhoria das condições de vida e trabalho dos professores. Agora gostaríamos, de igual forma, que fosse possível também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até porque o governo é o mesmo. Em última análise, estamos na casa que pode decidir o futuro que queremos para esta área e para este setor, que é a Casa da Democracia, e portanto caberá em última análise a todos os que aqui estão e que decidem, em nome de todos, legitimamente, o futuro que queremos, e portanto a tal política de Estado é uma política que tem que ser assumida precisamente nesta Casa. E nós só queremos dar o nosso humilde contributo. e o nosso humilde contributo tem que ser feito de uma forma informada, tem que ser feito de uma forma fundamentada e não apenas só vir aqui dizer que achamos que, ou achamos injusto, ou achamos justo. Temos que dizer em concreto o motivo pelo qual apresentamos as nossas propostas e nós temos-las vindo a apresentar ao longo dos tempos. Agora, o que não temos tido é o feedback e a resposta às diversas solicitações, conforme há pouco tive a oportunidade de dizer. E disso dou nota daquilo que foi um ofício enviado ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, no dia 13 de fevereiro de 2026, na sequência, precisamente, daquilo que foram envios de informação e, ao tomarmos nota daquilo que foi dito através da comunicação social, da tal o anúncio público, a declaração pública, que iria ser feita a revisão do regime jurídico, ao ter conhecimento disso, então aquilo que nós dissemos foi: queira fazer o favor de agendar uma reunião para nos pôr a par e ao corrente daquilo que pretendem fazer, para nós darmos o nosso humilde contributo, as nossas ideias com base na experiência e nos feedbacks que temos. E desde o dia 13 de fevereiro de 2026 até ao dia de hoje, não foram metidas para a FNE quaisquer propostas da tutela para este estudo, para esta análise, para esta negociação, porque se trata efetivamente de uma negociação. E o dizerem-nos ou anunciarem que está a aguardar no Ministério das Finanças, isso para nós não é resposta, porque se queremos construir algo, temos que nos sentir todos envolvidos e ser todos participantes, sob pena de não haver receptividade a essas questões, ou pelo menos à ideia que possam ter, que pode não coincidir com aquilo que são as nossas também elas legítimas leituras. Em relação a outras questões, depois passarei ao meu colega Paulo para, eventualmente, tendo em conta as notas que também tirou, possa querer dizer, importa deixar claro que, no nosso ponto de vista, nós não temos a ambição de querer resolver tudo de uma vez só e para amanhã. Temos consciência que são matérias complexas, mas, simultaneamente, temos a vontade e a ambição de melhorar a vida pessoal e profissional destes cerca de 310 docentes do EPE, sejam eles leitores ou não, mas são 310 pessoas, conforme aqui já foi dito e assumido, dão de si o seu melhor e que merecem perceber que há um empenho para a melhoria daquilo que são as suas condições, sob pena de haver a tal desistência e depois, quando os quisermos, não os teremos e, eventualmente, até poderemos ser ultrapassados, conforme também aqui ouvi, por outras formas inovadoras ou outros que têm mais poder de intervenção a este nível do que nós, que na prática já o têm, pode até mesmo não ser do ponto de vista governativo, mas através dos próprios movimentos cívicos nota-se efetivamente que o têm e que fazem valer aquilo que são os seus princípios, a sua cultura a nível global e a nível mundial. Quanto à questão do capital, isto em relação à questão do capital político a nível internacional. Qual o papel dos professores a este nível? Bem, o papel dos professores será aquele para o qual o tal regime e as condições de trabalho que vierem a ser definidas possam apontar determinado caminho. O papel tanto pode ser de uma forte intervenção e vontade de valorização porque há esse reconhecimento, ou então pode ser, por simplesmente, uma desistência e aí o papel não será aquele que efetivamente nós queremos ao nível da atração de docentes para isto. Eu compreendo por vezes, falo muito e muito recentemente tive essa oportunidade de falar muito na questão, até precisamente por causa do Estatuto da Carreira Docente, do espírito de missão. Pois bem, o espírito de missão, a certa altura, faz lembrar tempos idos em que aos professores e às professoras não era mais do que pedido que houvesse uma disponibilidade total e absoluta, porque só esse reconhecimento social era o suficiente para os tornar e deixar contentes. Pois bem, o espírito de missão, sendo ele mesmo sentido e percepcionado, importa ser sempre acompanhado por condições de trabalho dignas. E, portanto, enquanto não forem resolvidas estas condições, das condições de trabalho dignas, não será por via do espírito de missão que lá chegaremos ou chegaremos aos objetivos propostos. Quanto, e para terminar, às questões que também foram levantadas sobre quais os problemas do regime jurídico, o que é que mais nos preocupa, o que é que conhecemos da proposta, já tive a oportunidade de dizer, não conhecemos nada da proposta. efetivamente é desconhecida por completo. Não conhecemos o articulado, não conhecemos as ideias, não conhecemos nada. Conhecemos aquilo que nós já construímos e aquilo que nós já divulgamos. Aquilo que nós queremos, já, isso sim, com certeza que o sabemos e o assumimos. Agora, era importante, era ver os dois lados da mesa, ou neste caso nem são dois, serão quatro, ou seis, ou oito, dependendo do tipo de mesa, mas que haja esta troca, por forma a vermos quais os pontos de concordância, quais os pontos de divergência, para conseguirmos construir um diploma que mereça a concordância do maior número possível dos envolvidos. Paulo.
Ora bem, foram aqui colocadas algumas questões diretas, não vamos fugir a elas, mas antes deixem-me só um pouco concluir aquele raciocínio que estava a desenvolver quando da minha primeira intervenção e que tinha a ver, eu falei um bocadinho das questões materiais que têm a ver com a valorização dos professores e dar dignidade à sua função. Mas há outras condições que são absolutamente essenciais para tornar essa função relevante, nomeadamente questões de horário de trabalho, elas são relevantes. E isto vai entroncar no regime jurídico do ensino português no estrangeiro. É uma medida estrutural. À medida que vou falando, também vou respondendo, de certa forma, às perguntas que os senhores deputados e as senhoras deputadas nos foram colocando. E, portanto, esta é uma questão dos horários de trabalho. É preciso rever estes horários de trabalho. Porque, para além das funções letivas, estes docentes têm funções acrescidas de representação do Estado em nome do Estado português. E, portanto, são relevantes. E esse acréscimo de trabalho faz com que as 35 horas, que é suposto ter no seu horário de trabalho, não sejam minimamente verdadeiras. Não são verdadeiras porque estão calculadas por defeito. É evidente que fazem muito mais horas do que aquelas que supostamente são obrigados a cumprir. Supostamente não. São aquelas que têm que cumprir, mas não as cumprem por excesso. Neste caso, porque fazem muitas mais horas. Este é um ponto que é também relevante. Mas há outro. A questão da formação. A formação contínua, para estes docentes, é essencial. E para aqueles que, mais essencial é, para aqueles que iniciam funções até pela primeira vez no âmbito do ensino português no estrangeiro. Quer como docentes, quer como professores do ensino básico, quer como professores do ensino superior, os leitores. Portanto, estes também, a formação inicial é fundamental. Porque muitas vezes, desculpem a expressão, parece que caem de paraquedas num determinado local e esse momento de aprendizagem não é suficiente. Portanto, é fundamental a questão da formação para estes docentes. E por isso, respondendo, reiterando a resposta que o meu colega, o Pedro Barreiros, referiu relativamente à questão do regime, tivemos algum feedback, participamos em algo na proposta que está nas finanças? Não. Mas até gostaríamos de ter feito antes lá ter chegado. Porquê? Porque, com certeza, se tivéssemos já participado nesse processo prévio negocial, se calhar o documento que estaria lá teria, com certeza, o nosso contributo. Nós percebemos todas as questões orçamentais que podem estar, que podem estar subjacentes, mas era importante que ele já tivesse o nosso contributo para depois ser discutido e continuando esse processo negocial. Não, e portanto a resposta é não. Houve uma outra pergunta muito direta, se era a questão de em que ministério e qual a tutela para o ensino português no estrangeiro. Se fizermos um inquérito aos professores no estrangeiro, eles vão dizer Ministério da Educação, garantidamente. Porque a experiência no Ministério da Educação foi positiva, globalmente positiva. O problema foi quando houve a transição. Também já aqui foi referido essa matéria. Quando houve a transição, isso criou aqui um obstáculo. Provavelmente porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros não estava preparado para esta tutela, porque não lidava com ela, e criou aqui obstáculos. E o próprio Camões também não. E gerou aqui duas dificuldades. E por isso, numa resposta muito rápida, poderemos dizer que se quisermos ir ao encontro dos interesses portugueses, é o Ministério da Educação. Mas nós também não vemos o governo como funciona em gavetas, em que os ministérios estão de costas voltados uns para os outros. Eles podem colaborar. E independentemente da tutela, independentemente, mas ela não deixa de ser uma questão muito relevante, mas independentemente dela, é preciso rever este regime jurídico para valorizar todo o ensino português no estrangeiro, todo, na sua toda dimensão que ela representa, incluindo os seus profissionais que nós aqui representamos. E por isso, essa é a questão relevante. Nós esperamos com expectativa positiva a questão do tal revolução no regime jurídico, e ela foi anunciada, inclusive uma valorização significativa dos salários, por exemplo, para a questão dos leitores também, que, como vocês sabem, eles correspondem neste momento os salários dos leitores à carreira docente universitária, a um assistente estagiário. É isto que equivale. Sem qualquer nível de progressão, e portanto isto é preocupante quando assim estamos, quando estamos aqui a falar destas questões. Portanto, esperemos que essa revolução venha nesse sentido, no sentido desta valorização. Outras questões que têm a ver também com as condições de trabalho dos docentes, por exemplo, do ensino básico. A questão da heterogeneidade das turmas. É muito importante, cria uma dificuldade acrescida. Podemos juntar aqui a necessidade de ter docentes de apoio que possam fazer aqui uma espécie de acompanhamento destes professores de tutorias que vão também ajudar a ultrapassar as dificuldades de aprendizagem destes jovens lusodescendentes. Mas outra questão, a dos materiais pedagógicos, que são relevantes e que os professores do EPS se queixam. E também dizem que o Instituto de Camões não está preparado para fazer manuais pedagógicos que tenham a qualidade necessária para este tipo de ensino. É outro aspecto relevante que queremos aqui colocar. Mas não só. Há a questão também do ensino à distância. O ensino à distância tem que ser residual para a questão das... Para aquilo que não é mesmo possível ao professor ter acesso, o aluno não ter acesso presencial, porque o ensino faz-se na interação entre professor-aluno. Nós tivemos uma experiência que foi a do Covid e tivemos muito ensino à distância e pagamos ainda hoje os custos desse ensino à distância em termos das aprendizagens, ainda hoje. Portanto, deixou marcas e não são nada positivas, são pelo contrário muito negativas. Por isso, nós não queremos esta mesma experiência no ensino português no estrangeiro. Ela tem que ser para quando não é possível o ensino presencial, e apenas isso. Não queremos que se transforme. Os meios tecnológicos nós valorizamos muito. Todas essas ferramentas. Mas com o QB que é necessário, porque para este efeito nada substitui a relação professor-aluno, e portanto é importante o ensino presencial, e queremos dar nota disso, e preocupa-nos. Ainda ontem perguntava: mas quantos alunos é que temos no ensino à distância? Perguntava à presidente do SPCL, que infelizmente por questões de saúde não pode estar aqui, e dizia-me: nós não temos esses números, porque ninguém nos diz. E, portanto, fica um bocadinho nos segredos dos deuses. Portanto, mas gostaríamos de saber quantos alunos é que estão no ensino...
Nós também que tivemos essa informação, porque já aqui vários
outros. É verdade. Eu pergunto se gostaria de a trazer aqui, mas infelizmente não a temos. Estava a ver se deixei alguma questão. Se calhar deixei, peço desculpa por isso, mas tempo está esgotado.
Muito obrigado. São mesmo 10 segundos, porque eu julgo que é útil também para tomarem conhecimento destas, ou seja, de algo concreto, e tem a ver precisamente com esta questão do ser Ministério, Ministérios, Governos, Camões. Só dar nota que no dia 4 de agosto de 2023, e portanto este problema já vem desde há algum tempo, no dia 4 de agosto de 2023, a FNE tomou a iniciativa de fazer uma proposta e enviar um ofício, uma proposta de reunião conjunta com representantes do Ministério da Educação, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Instituto de Camões. Seja no sentido de nos podermos sentar todos à volta de uma mesa e tratarmos de forma aberta destes problemas, porque notamos que cada vez que encontramos um interlocutor, vamos encontrar dificuldades no seguinte. Ou seja, pelo menos não se dizer o mesmo. Podermos sentar todos à volta, e obviamente isto pode ser aberto a mais organizações, mas sentarmos à volta de uma mesa para definirmos em concreto o que é que queremos, para onde queremos ir e o que é necessário para lá chegar.
Muito obrigado. Está encerrada esta audição, esta audiência, e os senhores deputados já têm na vossa caixa de correio eletrónica a informação que foi distribuída pelo sindicato. Muito obrigado a todos. Só um momento, só para nos despedirmos.